E aí, tudo certo? Vitor Orvatti aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021. Parece que 2021 começou ontem e num piscar de olhos a gente já tá em abril. Com um novo ciclo cheio de novas oportunidades só começando, aproveita para pôr em prática aquelas resoluções de ano novo que ainda não saíram do papel e que esse seu mês seja ainda mais incrível que os anteriores. Então partiu começar o mês com as principais notícias do dia para você já ficar antenado sobre o que tá rolando no Brasil e no mundo. Enquanto o outono começa a aparecer em algumas partes do Brasil, no Nordeste o calor continua em alta, com temperatura entre 31 e 24 graus. Já no Norte, a máxima chega a 34 graus e mínima de 22, com pancadas de chuva em algumas regiões. No Centro-Oeste, máximas de 32 e mínima de 23 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Enquanto isso, no Sul, a chegada de uma frente fria deve deixar o dia mais ameno, com temperaturas entre 15 e 25 graus. Em Santa Catarina, a mínima pode chegar a 11. No Sudeste, o tempo fica aberto, com máxima de 25 e mínima de 15, e pode chover em áreas isoladas. Hoje, 1º de abril, é comemorado o Dia da Mentira. As brincadeiras nesse dia já são tradicionais e sempre existe quem cai na mentira. Mas como essa data surgiu? Tem muitas explicações sobre a sua origem, mas a mais conhecida é a do século XVI. Nessa época, o Ano Novo era comemorado durante uma semana, do dia 25 de março a 1º de abril. No entanto, em 1554, o rei da França Carlos IX instituiu o calendário gregoriano, o mesmo usado até os dias de hoje, no qual o Ano Novo passou a ser celebrado no dia 1º de janeiro. O problema é que muitas pessoas demoram a se acostumar com a mudança e continuaram a comemorar a data no dia 1º de abril. A brincadeira começou quando aqueles que sabiam que o calendário tinha mudado passaram a zombar e mandar convites e presentes fakes para as festas de ano novo daqueles que ainda comemoravam na data antiga. Mas aí fica a dúvida, será que essa história é verdade ou é só mais uma mentira do dia da mentira? Começando o nosso giro pelo mundo, o governador Andrew Cuomo sancionou ontem a proposta de lei que legaliza o uso recreativo da maconha em Nova York, nos Estados Unidos. Deputados e senadores já haviam aprovado o projeto na terça-feira com 100 votos a favor e 49 votos contra. Com a legalização, maiores de 21 anos podem comprar e cultivar a planta para uso pessoal. Além disso, o Estado vai remover os antecedentes criminais de pessoas condenadas por crimes relacionados à maconha e suspender multas de quem havia sido pego com até 85 gramas da substância, que é o novo limite para o uso pessoal. Nova York é o 15º estado a descriminalizar cannabis nos Estados Unidos. A estimativa do governo estadual é que a legalização da maconha possa gerar uma receita de US$350 milhões em receita tributária. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nessa quarta um pacote de infraestrutura de mais US$2 trilhões com o objetivo de ajudar o país a se reerguer dos impactos causados pela pandemia. O plano deve valer para os próximos 8 anos. A intenção é elevar o imposto corporativo para 28%, diferente dos 21% atuais. O presidente disse que o plano é um investimento único em uma geração. Links complementares da sua newsletter: França entrará em lockdown a partir de sábado e Rússia registra a primeira vacina do mundo contra Covid-19 para animais. No Brasil, o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson, foi aprovada para uso emergencial nessa quarta-feira pela Anvisa. A vacina já foi aprovada para usos emergenciais pelo FDA dos Estados Unidos e pela OMS. O governo federal comprou 38 milhões de doses da vacina, cuja entrega está prevista para o terceiro trimestre desse ano. Entre os imunizantes aplicados no mundo, a vacina da Janssen é a única aplicada em só uma dose. Você sabe dizer de onde veio o coronavírus? A OMS tenta descobrir a resposta para uma das principais dúvidas dessa pandemia: como é que o vírus surgiu e como ele atingiu os humanos. Um grupo de 17 especialistas internacionais trabalham em conjunto com 17 especialistas chineses para tentar desvendar esse mistério. O relatório mais recente, escrito pelo grupo, ainda não deu essa resposta, mas oferece pistas importantes para a compreensão dessa atual crise na saúde. Até o momento, tem 4 explicações possíveis para a origem. É possível ou provável que a origem tenha sido através de um contágio direto, de animal para humano. É possível ou provável que tenha existido um animal intermediário entre um animal infectado e o homem. É possível que o vírus tenha atingido os humanos por meio de produtos alimentícios. E é extremamente improvável que o vírus tenha atingido os humanos devido a um incidente em laboratório. Na sua newsletter você encontra o link para a reportagem inteira feita pela BBC. O Brasil registra 3.950 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 320 mil. Esse foi o pior mês da pandemia, com 66.800 óbitos, mais do que o dobro registrado em julho de 2020. Ontem foram mais 89.200 casos registrados e o total já passa de 12.750.000. Outras notícias que foram destaque: São Paulo antecipa a vacinação para idosos com mais de 68 anos para sexta-feira. A nova variante sul-africana é identificada em Sorocaba e Anvisa nega autorização para uso da Covaxin. A primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia aconteceu nessa quarta e teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente Jair Bolsonaro não participou da reunião. O presidente, sem máscara, fez um pronunciamento contra as medidas restritivas, abre aspas. Tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que vamos solucionar esse problema, afirmou Bolsonaro. Poucos minutos antes, os integrantes do comitê haviam defendido a importância do distanciamento social, principalmente durante o feriado de Páscoa, nesse final de semana, e ressaltando a importância do uso de máscaras. O ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, anunciou nessa quarta-feira os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. São eles: General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para o Exército, o Almirante de Esquadra Almir Batista Júnior, para a Marinha, e o Tenente Brigadeiro do Ar Batista Júnior, para a Aeronáutica. Links complementares da sua newsletter: oposição protocola pedido de impeachment de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e São Paulo inaugura primeira usina de oxigênio. O governo federal confirmou ontem o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, que começa a ser pago na próxima terça-feira, dia 6. O valor médio será de R$ 250,00, pago em 4 parcelas. A partir de hoje, já será possível verificar quem terá acesso ao benefício pelo site Dataprev. Os pagamentos vão ser feitos até o mês de julho e seguirão o calendário do Bolsa Família. Diferente do ano passado, não vão ser abertas inscrições para o recebimento do benefício. Para evitar aglomerações nos bancos, o primeiro pagamento vai ser depositado diretamente nas contas digitais dos beneficiários. E o Banco Central anunciou que autorizou o WhatsApp a realizar pagamentos e transferências bancárias entre os usuários do app. É como se o WhatsApp funcionasse como um cartão virtual. Vai ser necessário cadastrar um cartão de débito ou crédito das bandeiras Visa ou Mastercard que ganharam a licença para prestar o serviço e, através dele, realizar os pagamentos para as pessoas ou empresas. Até o fechamento da edição, não tinha sido divulgado uma data oficial para início desse novo recurso. E o comportamento dos principais ativos financeiros nessa quarta? O dólar operou com forte queda de 2,32%, cotado a R$ 5,62, com as atenções voltadas para os impactos da reforma ministerial e seus potenciais desdobramentos. Já o Ibovespa fechou em queda de 0,18% aos 116.633 pontos e encerra o trimestre em baixa acumulada de 2%. É bom você saber também, novo plano de redução de jornadas e salário pode atingir 4 milhões de trabalhadores e veja o balanço do trimestre do Ibovespa. E parece notícia de 1º de abril, mas não é. Nova espécie de dinossauro é descoberta na Patagônia. Nessa terça-feira, os paleontólogos publicaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro. Esse réptil viveu há cerca de 800 milhões de anos atrás na região da Patagônia e era muito parecido com um tiranossauro. Só um parênteses aqui. 800 milhões de anos. Dá um contraste muito legal, né, com relação a nosso tempo de vida aqui nessa Terra. Mostra quão novo, quão insignificante a gente é perto do todo, né? Acho que fica uma reflexão importante pro dia de hoje. E o Instagram lançou a função Remix no Reels. Agora você já pode fazer uma nova gravação em cima de um Reels existente na plataforma. Essa nova funcionalidade foi anunciada ontem pelo Instagram e é bem semelhante ao que já existe no TikTok. Então você vai ao passo a passo de como você tem que utilizar. Você encontra o Reels que você quer utilizar como base, toca no menu de três pontinhos que tem ali e seleciona remixar esse Reels, e a sua tela vai ser dividida entre o Reels original e o novo Reels, e aí agora você só precisa começar a gravar em cima. A gravação vai ficar lado a lado com esse Reels original que você está utilizando. E vamos ver agora quais são os lançamentos aguardados para o mês de abril nas plataformas de streaming. Tem um novo mês começando, né? E nas plataformas isso é sinônimo de lançamento. Entre os filmes mais aguardados no Netflix estão Esquadrão Trovão, no dia 9, e Amor e Monstros, no dia 14. Já nas séries, vale destacar a estreia de Sombras e Ossos, dia 23, e Meu Pai e Outros Vexames, no dia 14. E já no feriado agora da sexta-feira, dia 2, tem estreia de dois títulos muito esperados, o filme Alma de Cowboy e a série O Paraíso e a Serpente. No Disney Plus, o mês também vai ser marcado por grandes estreias, como o lançamento de Raya e O Último Dragão, no dia 23, e o documentário Notre Dame, A Corrida contra o Fogo, no dia 9. Entre os termos mais buscados no Google, para que você fique por dentro das rodas de conversa virtuais que vão acontecer no feriado, futebol, Mega da Virada, CEEE, Dinossauro, Larissa Manoela, Quarta-feira Santa. Então na sua newsletter você encontra quais são os links e as reportagens que fazem referência a cada uma dessas palavras-chave. E o que você acharia de mudar a sua vida completamente em 19 dias? O Sprint 19 está transformando vidas em tempo recorde. Lá no site do Nômade Intelectual, você pode se inscrever nessa jornada online gratuita chamada Sprint 19, porque durante 19 dias, os inscritos estão recebendo os principais insights dos melhores livros de desenvolvimento pessoal, sempre com materiais complementares para que você possa transformar conhecimento em resultado. Então corre lá na sua newsletter, clica no link e se inscreve. E o mês de abril vai ser marcado por desafios para os signos. Para os librianos, a semana vai ser positiva para as relações sociais, convívio com a família e para os relacionamentos. E os próximos dias também podem render muito no home office. E de acordo com os astros, os próximos dias vão ser perfeitos para os escorpianos, que vão ser ótimos para movimentar assuntos amorosos, financeiros e profissionais. E por último, os sagitarianos, o período é próspero nas finanças, foca no trabalho e nos seus interesses materiais. Então é isso, mais uma edição do Newscast chegou ao fim, preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Afinal, todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se esse conteúdo gerou valor para você e você entende que outras pessoas poderiam usufruir dele também, indica para os seus amigos, para os seus familiares, porque eu tenho certeza que eles vão agradecer a sua lembrança e o seu cuidado com eles, e a gente vai agradecer bastante também a sua ajuda na divulgação de todas essas informações. A gente se vê no episódio de amanhã. Até mais!